Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto.
O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto
do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse que é o quinto melhor podcast em ciências da Terra do mundo, segundo o Good Pods. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
Fala aí, professor. Tudo certo. Né? A gente está, enfim, no momento aqui da gravação, a gente está vivendo essa situação complicada lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Em outros locais também, se eu não estou enganado, Espírito Santo, nessa... essa alta muito expressiva das chuvas, né? A gente já comentou sobre isso, podemos separar também um episódio específico, né? E, enfim, temos amigos lá, né? Todos os dias eu tenho falado com o Christian aqui.
Falei com ele hoje também, a respeito.
Da Ambigel, né? E tal, para saber como é que tá e tal. E, assim, espero muito que isso acabe o mais rápido possível, né? A gente está aqui mandando as nossas energias, ajudando no que for preciso. A gente sabe que depois ainda desse evento, ainda tem todo um período de reconstrução, enfim, mas que a gente precisa passar por isso, né? A gente precisa superar esse tipo de coisa até para conseguir criar consciência, né? Com relação a isso. E, enfim, eu sei que essa mensagem não tem muito a ver com o episódio, né? Com o tema, mas é bom a gente ressaltar aqui, tá? Então, espero que todos aí que estejam nos ouvindo ou nos vendo, que sejam da região sul, estejam bem, né? Seguros em suas casas, tá? E é isso. Vamos lá iniciar o episódio, que hoje o papo é um pouquinho diferente, mas é tão importante quanto a conscientização no que diz respeito às mudanças climáticas.
Claro, claro. Também quero deixar meu abraço aí para o Christian e para todos, na figura dele, né, para todo mundo da região sul, ele representando todo mundo da região sul. E hoje, inclusive, falei com ele, hoje foi um dia complicadíssimo, ele saiu de casa justamente porque estava... a água já chegando, enfim, saiu com água na canela, né, carregando o menino, enfim, mas graças a Deus estão bem, e se tudo der certo, em breve estão voltando para casa com toda a segurança, com toda a tranquilidade, né, ficam aí as nossas orações para que todos fiquem bem de forma geral, né?
Isso.
Bom, o episódio de hoje, episódio 226, que a gente está chamando de Cuidado, Jovens, a IA inaugura um novo etarismo. E parte 1, porque eu acho que a conversa se alongará para mais de um episódio. Eu queria começar salientando uma discussão que tive, né, uma reflexão que fiz após assistir uma aula que está ocorrendo, é um minicurso da FAAP, organizado pelo Luiz Felipe Pondé, em que ele chama várias pessoas, e num episódio específico ele chamou uma pessoa que eu admiro muito, que é o Walter Longo. Walter Longo é da área de marketing, ele é sócio de um amigo meu, que é o Fernando Godoy, eles são sócios na Escola do Metaverso. E já conversei com o Fernando da gente fazer um episódio de podcast no metaverso para a gente conversar sobre isso. E o Walter, na fala dele, ele chamou atenção para um aspecto que é o seguinte: pela primeira vez, a nova geração está em desvantagem com uma nova tecnologia, a inteligência artificial geracional. Me chamou muita atenção e eu assisti, pedi inclusive ao Gustavo que assistisse também para a gente embasar bem a nossa discussão. Mas antes da gente entrar nesse aspecto do novo etarismo, né, ou seja, as pessoas mais velhas conseguindo se posicionar no mercado de trabalho, né, a gente tem visto aí Estados Unidos e Europa contratando pessoas mais velhas para trabalhar com inteligência artificial. Me chamou muita atenção esse aspecto. E eu vou, né, junto com o Gustavo aqui, a gente vai discutir um pouco esses aspectos, baseado nessa discussão que eu achei extremamente importante, mas eu queria, antes de falar sobre isso, entrar numa outra discussão que assisti recentemente também nas redes sociais, um pediatra que eu gosto muito, pediatra e sanitarista, Daniel Becker, e ele mostrou num post que fez, num Reels, ele mostrou dois vídeos que são extremamente emblemáticos para a gente poder compreender esse aspecto que o Walter trouxe da atual geração não ter condição de explicar tão bem a inteligência artificial geracional para os mais velhos. É a primeira vez que isso está acontecendo. Normalmente, quando surge uma nova tecnologia, são os mais jovens que explicam para a gente como é que a coisa funciona. Vou pegar o exemplo aqui do Gustavo, que tem a idade dos meus filhos, né? Toda vez que surge um portal novo de processamento em nuvem, uma linguagem nova de programação, eu recorro a ele, que é mais novo do que eu, bem mais novo do que eu, né? Aliás, eu sou mais velho que o pai dele, e tenho ali condição de entender as coisas com muita habilidade, com muita competência. Beleza. O Daniel Becker trouxe dois gráficos que me chamaram muita atenção. O primeiro deles foi a curva temporal do desenvolvimento, né, do desempenho no PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. É uma prova, né, de ciências, matemática e leitura, que é aplicada de 3 em 3 anos em 81 países para adolescentes de 15 anos. E o Daniel mostra que, ao longo do tempo, quando chega em 2012, há um declínio vertiginoso nessas três componentes: ciências, matemática e leitura, a partir de 2012. O que a gente tem em 2012, Gustavo? A disseminação dos smartphones para, principalmente, o público mais novo. Sim. Ou seja, são 12 anos aí que a gente está vivendo de pessoas observando seus telefones, caminhando e interagindo o tempo todo aqui. Muito bem. Um outro aspecto interessante que o Daniel mostra no seu post é uma outra linha, uma outra variação temporal do percentual de crianças e adolescentes que têm problemas para encontrar sentido na vida. Essa linha vem se estabelecendo e, quando chega também em 2012, ela tem um crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial é maior nas meninas do que nos meninos. Estamos falando de crianças e adolescentes que não veem sentido na vida. Isso gera processos depressivos, isso gera questões de autoestima, isso gera aspectos relacionados a falta de sentido no viver, e a gente começa a ver uma quantidade muito grande de suicídios. Muito bem. Então, 2012, a gente tem esse marco, declínio no desempenho global de ciências, matemática e leitura, 15 anos, pessoas de 15 anos nesse período, e também um aumento exponencial nessa... problemas para encontrar sentido na vida. Muito bem. Aí a gente volta ao aspecto do Walter Longo. Ele salienta um aspecto importante. Para você trabalhar com inteligência artificial, porque a gente já falou diversas vezes aqui que inteligência artificial a gente vai remontar a Alan Turing. A gente vai buscar isso na Segunda Guerra, quando Turing vai decodificar códigos nazistas que mudavam com uma velocidade muito grande, e dali toda a inteligência artificial se estabelece. Depois disso, os sistemas de machine learning, depois os sistemas de deep learning, né? Você vai melhorando o processo. Em sensoriamento remoto e em geotecnologias, isso sempre fez parte. Para a gente fazer uma classificação supervisionada, nem que seja por mínima distância, você precisa informar ao algoritmo o que é o que para treiná-lo. Isso é inteligência artificial. Muito bem. Então, para a gente não é novidade. E a gente já discutiu aí quem tem medo da inteligência artificial. A gente já falou sobre ética, né? A gente, inclusive, eu queria ter trazido a Lu para falar com a gente. Foi a nossa convidada no episódio em que nós falamos sobre ética na inteligência artificial. Mas ela passou por uma cirurgia recente, então ainda não está, né, com condições de participar, mas beleza. Conversei muito com ela sobre essa discussão que a gente está fazendo hoje. O Walter Longo chamou atenção para um detalhe. Por que a inteligência está inaugurando um novo etarismo? Para você trabalhar com inteligência artificial geracional, que aí a gente tem um marco aí que é ChatGPT, novembro, há 2 anos atrás, em novembro, de 2 anos atrás, né, 2022, se não me falha a memória, a gente tem o ChatGPT surgindo e criando, né, textos a partir de prompts, de questões ali propostas. E por que está havendo um novo etarismo, Gustavo? Porque é uma interface amigável, então eu não preciso ter grandes habilidades. Ele esconde as coisas, né? É, exato. E é legal porque, como a gente percebeu, não foi uma grande empresa que veio com isso, não foi uma Google, não foi uma Microsoft, não, foi uma empresa menor que traz essa capacidade com uma interface super amigável. Você tem ali um campo para você escrever sua pergunta, seu texto, sua dúvida, o que for. Mas você precisa, para trabalhar com esse tipo de inteligência artificial, de imaginação, repertório e extensão vocabular. E aí, amigo, entra num ponto chave. Você precisa de leitura.
Exatamente. Essa questão é muito importante, assim. Bom, eu não posso falar pela minha geração inteira, né? Mas pelo menos assim, no meu mundo, eu sempre tive essa ideia de que é preciso ler para escrever e ouvir para falar, né? Então, você tem que ter esse... como se fosse quase um acúmulo de conhecimento vocabulário, de fato, né? Não só em termos de linguagem, de comunicação, né, português, inglês e tal, mas de outras linguagens também, né, a matemática, a física, a química. Então você precisa absorver isso de alguma forma, você precisa internalizar esse tipo de coisa, né? E com o passar dos anos, essa necessidade de entender como funcionam as coisas, né, por trás dos panos, foi deixado de lado, né? Você colocou ali, igual você falou, uma interface extremamente amigável, você escreve, ela responde. Tudo bem que o pessoal mais cri-cri da inteligência artificial pode falar, não, mas tinha lá em 1900 e bolinha uma inteligência artificial que era só if, else, você perguntava, ela respondia, a interface era a mesma, tinha aquele clipezinho ali do Word, né? Você pedia, tirava uma dúvida, sabe? Tudo bem, a mecânica é a mesma, né? Mas o que está por trás, né? O GPT, os Transformers, né? O T do GPT é Transformer, que é uma tecnologia extremamente inovadora dentro da inteligência artificial. Surgiu no paper do pessoal da Google, chama Attention is All You Need, né? Tudo que você precisa é atenção. Que enfim, é uma outra discussão. Mas o pessoal não se liga muito nisso, e sim no que está saindo ali no fim das contas. Está resolvendo o meu problema? Beleza, eu não preciso saber disso. E é aí que a gente se engana, né? E vai perdendo essa conexão com o que de fato são as coisas. Então vira aí deixa de ser tecnologia, deixa de ser ciência e vira magia, né? Então você coloca lá o ChatGPT, não, ele faz para mim, mas por quê? Como que ele faz? E isso é muito importante, né? Eu lembro quando um dos primeiros episódios que eu fiz aqui, eu contei um pouco da minha história e que eu tinha era quase uma obsessão de saber como as coisas funcionam, né? Que tinha, até comentei que existia um site há muito tempo, How Stuff Works, enfim, como as coisas funcionam. Eu usava muito. Eu olhava e mostrava muito. Tudo. Pô, então assim, isso foi se perdendo, né? Existem outras questões também, a própria forma de organização social, né? Que hoje em dia tudo tem que ser assim, e tudo é mercadoria, né? Então acaba que as pessoas perdem essa conexão com as bases, e é uma coisa muito importante. Trazendo para o nosso mundo, né? A gente já comentou sobre isso, que hoje nós vivemos uma fase, por exemplo, do sensoriamento remoto, onde as coisas ficaram mais complexas, né? Você não precisa mais de realizar certos processamentos que hoje eles são triviais. Há um tempo não eram, né? Você publicava papers sobre eles e hoje não. É coisa trivial. Você calcular um índice, né? Você fazer uma modelagem mais específica, uma classificação com machine learning, como a gente já comentou, seja supervisionado ou não. Então, assim, isso já virou trivial. Hoje em dia as coisas são, os problemas são mais complexos, né? Então a gente tem que pegar aqueles datasets ali, regionais, continentais, e trabalhar agregando uma centena de variáveis para entender uma dinâmica, um comportamento de um fenômeno específico, né? Mas a gente comentou naquele episódio, eu lembro, exatamente assim, não é porque você não está processando mais o simples que você não tem que saber o simples. É obrigado. É, isso agora vira uma obrigação. É o mínimo que você tem que saber.
Eu acho fundamental. Você falou sobre índices. Me impressiona. A gente tem uma formação sobre índices de vegetação, né? E na especialização, eu vou falar sobre modelagem espectral. Já terminei o material, entreguei. Mas é interessante porque todo mundo já ouviu falar, por exemplo, quem mexe com sensoriamento remoto, em NDVI. Todo mundo já ouviu falar em NDVI. Mas o que, que o NDVI mede? Ah, não, ele é uma diferença normalizada entre o NIR e o RED. Cara, mas o que, que isso significa espectralmente? O que, que isso representa? Que tipo de estrutura de organização está ali por trás para você entender o vigor fotossintético ou vegetativo de uma determinada vegetação, de uma determinada área? O que, que significa um NDVI igual a zero? O que, que é um NDVI negativo? Ah, não, é não vegetação. Tudo bem, mas por que espectralmente? Entra um aspecto aqui que eu acho interessante, Gustavo, e aí a gente alonga essa discussão. Quando surge o ChatGPT, alguns players de mercado fizeram posts e nós também fizemos. Eu vi posts desde o tipo quem é fulano de tal?
E vi posts perguntando para o ChatGPT, né?
É, exato. Eu perguntei para o ChatGPT para fazer um teste em aula para mostrar para os alunos que isso não faz muito sentido. Eu perguntei quem é o professor Gustavo Batista? E ele me responde, não tenho instrumentos, não tenho informação suficiente para responder quem é o professor Gustavo Batista. Falei, gente, então vamos mudar a pergunta. Vamos lá. Quem é o professor Gustavo Batista, professor de geotecnologias da Universidade de Brasília, que atua no Instituto de Geociências, que ensina sensoriamento remoto há mais de 30 anos para fazer com que as pessoas se apropriem desse mundo fascinante? Aí vem um texto, reescrevendo o que eu tinha colocado. Sim. Tudo bem que a gente está falando aí de ChatGPT 3.5, né? Ele é muito mais limitado do que o ChatGPT 4, onde os caras estão, né, no modelo de negócio deles ganhando dinheiro e está tudo certo. Mas eu fiz uma pergunta ao ChatGPT no início, logo que saiu, tanto que eu fiz o post dizendo, perguntei a uma inteligência artificial, que na hora eu nem lembrava o nome da inteligência artificial, o que é necessário para um indivíduo se destacar no mercado de sensoriamento remoto. E ele elencou 9 itens, e eu aproveitei os 9 itens para mostrar o que, que a gente fazia em todos eles com as nossas formações no geossensor. Ou seja, usei a estratégia de vinculação ao que se espera no mercado com o que a gente forma. Beleza, tranquilo. E aí entra um aspecto que eu acho que é importante quando você fala dessa questão do indivíduo precisar saber o básico. Se você não lê, você não imagina. Porque se você olha as imagens, você não precisa fazer uma criação mental. Uma das coisas mais interessantes é você tentar imaginar como é a paisagem que está sendo descrita, como é o fenômeno que está sendo observado ali. Eu, por exemplo, estava lendo a biografia do Feynman, né? E me chamou, já fizemos episódios aqui antes de você entrar, né, no podcast. Eu fiz o que a história do Feynman no Brasil tinha a ver com o ensino de sensoriamento remoto. É um dos episódios que eu mais gosto. E é interessante porque a gente começa a ver que o indivíduo só imagina se ele lê. Porque quando ele lê, ele precisa abstrair para tentar criar aquilo que o autor descreveu.
Exatamente.
Você vai conversar com uma pessoa que leu, por exemplo, a série de livros do Harry Potter. Vamos pegar o caso do Harry Potter, né? Meus filhos, por exemplo, leram todos os livros, adoram e tal, assim como Desventuras em Série e tantos outros, Percy Jackson, todos esses que depois viraram filmes.
Uhum.
Todos eles leram. Meus três filhos, eles tinham esse hábito, gostavam muito, gostam até hoje, leem muito e tal. E aí, eu me lembro, inclusive, eu li um dos livros do Harry Potter de férias, esqueci de levar livros, tinha lá de bobeira, fui ler A Câmara Secreta, achei um barato aquilo.
É o segundo esse, né?
É o segundo. Você imaginar todo aquele contexto é completamente diferente de depois você assistir o filme, que é uma leitura que o diretor deu àquele roteiro. O roteiro já é uma simplificação e o diretor faz essa questão. Mas a imaginação pressupõe essa carga de leitura. Repertório. Você só tem repertório se você tem teoria.
Se você não tiver. Senão você não vai tirar ela, vai tirar o repertório de onde, né?
De onde? Então você se depara com um problema complexo e você vai tirar de onde uma estratégia metodológica? Estou falando em termos de sensoriamento remoto, em termos de geotecnologias. Como é que você vai construir isso? Como é que você vai fazer uma proposição metodológica se você não tem repertório? Se você não tem as caixinhas para você puxar e dizer esse ferramental responde ao que eu quero. Se eu fizer essa análise, eu consigo compreender esse aspecto. Quem trabalha com modelagem faz isso o tempo todo. Por quê? O modelo é uma representação do mundo físico a partir de uma equação ou de um conjunto de equações. Então, você precisa, para modelizar algo, você precisa ter uma noção de como aquilo funciona. E você só entende como aquilo funciona, mesmo que seja de forma limitada, se você tiver visão de mundo, se você tiver repertório.
Sim.
E extensão vocabular. O Walter Longo deu um exemplo na aula que eu achei genial. Se você não sabe a diferença entre teto e abóboda, o Midjourney vai gerar algo ruim para você. Ele não usou esses termos, mas eu estou trazendo. O teto e a abóboda, sim. Mas se você não sabe a diferença do que é um teto e do que é uma abóboda, na hora de criar uma imagem sobre isso, você se perde. Porque você
não sabe. E um exemplo trivial, né? Bem tranquilo.
Exato. Vamos pensar na nossa área. Duas coisas que as pessoas normalmente têm dificuldades, principalmente quando começam a trabalhar com dados LiDAR. Diferença, MDE e MDT. Ah, são sinônimos. Conversa. Você pode até tratar como sinônimo. Mas é interessante a gente perceber.
Conceitualmente não é, né?
Conceitualmente é completamente diferente. É como reflectância e reto espalhamento. São coisas distintas. Ah, mas é o retorno de uma onda eletromagnética. Sim, mas a fonte é diferente. A interação com a superfície é diferente. O tipo de onda que está indo é diferente, porque uma é eletromagnética, a outra normalmente o campo elétrico está polarizado. Ou seja, são coisas completamente diferentes. Ah, mas eu posso usar como sinônimo. Cara, as pessoas têm dificuldade de entender o que é sinônimo e antônimo. Então, meu amigo, Eu acho que a gente tem ainda muita coisa para conversar sobre isso,
sim,
mas eu acho que é um ponto importante para a gente avançar. Por quê? Porque a gente está observando uma redução da capacidade de aquisição de informações e de se posicionar no mercado.
Sim. Tudo vai ter uma consequência, né, para essa geração. Talvez, né, não sei como vai se dar a evolução das coisas, se a gente levar em consideração um grande período de tempo, pouca coisa muda, né, em termos do que a gente prevê, né? Então, assim, é difícil alguém contrariar uma previsão assim, mas pode ser que a gente chegue no ponto de inflexão, né, com relação a isso. E talvez não essa geração agora, mas a próxima já tenha essa consciência, né, de que, cara, a gente precisa voltar às bases e tal. Mas o fato é, a gente está aqui, não é alarmando nem nada, e também não tem um discurso de sabe, estuda, vai lá, bota a bunda na cadeira, estuda não sei quantas mil horas, é discurso de meritocracia, sabe? O que a gente está falando é que o que a gente está percebendo e o que os profissionais da área estão mensurando é, de fato, uma desconexão com os conceitos, com as leis que regem todos os fenômenos que a gente já mapeou, né, que a gente já estudou e que está estudando até hoje. Né? Então, tudo acaba se prejudicando, a ciência vai ser prejudicada, a indústria vai ser prejudicada, né? No fim das contas, a educação nem se fala. Então, uhum, assim, a gente só está tentando atentar as pessoas a esse ponto, né, que é uma coisa que a gente já observa já há um tempo. E assim como, por isso que eu falei que tinha uma conexão com a questão de mudanças climáticas, assim como a questão de mudanças climáticas, que quando a consequência vem, ela vem em ondas, e essas ondas são exponenciais, né? Primeiro, uhum, daqui a 32 anos, aí agora já é 16, aí 8, 4, 2, e pronto, já o negócio está acontecendo. Né? Da mesma forma, é essa questão dessa desconexão, tá? 2012, é pouquíssimo tempo para você destruir uma forma de pensar e de construir conhecimento, que isso é muito importante. Né? A gente, só para fechar, a gente estava falando dessas questões de poder de abstração. Isso é muito importante na ciência. Na programação, nem vou falar. É mandatório. Você tem que ter um bom poder de abstração para você entender que por trás de todo aquele pano lógico-matemático está a sua solução, né? Está o passo a passo da sua solução. E quando você deixa de imaginar, deixa de exercitar seu cérebro nesse sentido, né? E isso aqui não estou tirando da minha cabeça, né? São estudos da neurociência. Quando você deixa de exercitar seu cérebro nesse sentido, de imaginação, né? De tentar abstrair as coisas, você perde muito da conexão, da plasticidade cerebral. Né? E isso a longo prazo é muito ruim, porque aí vai criando esses indivíduos totalmente dependentes dessas novas IAs, né, generativas, enfim, que gera tudo para você, né? E a ideia, eu acho que não é bem essa, como a gente já pontuou outras vezes, a ideia é usar como uma ferramenta, mas usar como uma ferramenta, você tem que saber o que faz dela uma ferramenta, quais são os conceitos, uhum, que estão envolvidos ali, né? Você não pode pegar um martelo e utilizar para serrar uma madeira, não vai dar. Né? Por que, uhum, você utiliza o martelo para bater um prego? Porque você sabe para que ele foi feito, né? Você entende todos a base, os conceitos envolvidos ali, toda a mecânica do negócio, tá? Então, se você não entender, você vira só um usuário, né? Enfim, aí tem uma questão de marketing também, que eu acho que, dado o tempo aqui, a gente pode discutir no próximo episódio, mas a lição é essa: a gente está aqui na intenção de atentar, né? De alertar um pouquinho vocês. Principalmente o pessoal que está na graduação aí, que está começando, né, a buscar realmente, né, ainda que a internet e redes sociais digam ou induzam ao contrário, busquem a entender os conceitos, as bases, né, seja de sensoramento remoto, de geoprocessamento ou da área que você esteja estudando. Isso é muito importante e é isso que vai te fazer, né, não só um bom profissional, mas um ser humano também de excelência, sabe? Que nem tudo, trabalho e academia, mas você entender essas coisas é muito importante para a sua própria evolução.
Maravilha. Vamos deixar para a gente fechar esse assunto no próximo episódio. Uma boa semana para vocês. A gente se vê no próximo episódio, na parte 2, sobre cuidados jovens. A IA inaugura um novo etarismo. Gustavão, grande abraço.
É isso, um abraço. Até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast.
O fascinante mundo do sensoriamento remoto.